Você está ouvindo o PMCast, a sua dose semanal de rock progressivo.
Sejam bem-vindos a mais um broadcast, a sua semanal de rock progressivo. O meu nome é Mises e o meu é doce e eu não sei. Não deu. Não tentei fazer uma piada idiota, não rolou. Tá? Depois eu corrijo isso, tudo bem.
Pensou na piada depois só, né?
É, bosta. É, aqui é o Pimp Mal e dessa colmeia eu chupo até o caroço.
Ai, ó. Isso é uma piada bem pensada. Perfeito, muito bom.
Pra mim. Bom, aqui é o Roio e assim como o Nectar, eu vi um tempo que a gente achou que o Ramsés era um alemão.
Porra. Caraca, essa você foi longe, uma piada interna de 10 anos atrás.
Eu tô pensando nessa entrada uma semana já, meu, desde que resgataram essa história.
Caraca, pô, resgataram essa história, eu nem tava perto, beleza. Muito bem, Progger, olha só, estamos aqui juntos novamente no estúdio para falar sobre uma das bandas mais conhecidas, mais respeitadas e mais invisíveis do underground do progressivo, né, cara? Uma banda que...
Mas mais conhecidas do underground.
Exatamente, cara.
Conhecida, mas não muito.
Exato. Conhecida, mas não muito, mas muito respeitada. Tem mais respeito do que conhecimento, né, cara? De causa. É uma banda estranha. É uma banda estranha com histórias distorcidas sobre toda a sua carreira, toda a sua criação e desenvolvimento dos álbuns. E a gente vai contar um pouco da história dos primeiros 4 álbuns dessa banda agora, depois do feedback.
Falando da banda.
Ah, mas todo mundo já falou do Nectar na entrada, vou falar o nome da banda porque do Nectar eu chupo até o caroço, vamos falar sobre o Pink Floyd, não, né, cara? A lógica envolvida com ela.
Fui pra.
Eu realmente não lembro mais como faz a entrada de feedback.
Também não lembro, foi bem a verdade.
Mas vamos para mais uma semana de feedbacks aqui no Progcast, junto com agora com o nosso convidado, o dono da porra toda, o Pimp, está aqui com a gente.
Cara, coitado, não conseguiu sair depois da gravação desse episódio.
Aí ficou, né? Ficou, tava limpando o estúdio, ficou para dar um oi pra gente. Pimp, faça seu jabá então. Aproveite que esse espaço é teu.
Faz o jabá, né? Outrabadernista.com.br, todas as segundas-feiras temos o acervo do Pimp, podcast musical, onde eu monto várias playlists lá e saio falando sobre vários temas. E às quintas-feiras temos o Baderna Cast, podcast bate-papo do Trabalhernista, onde falamos sobre cultura pop em geral e com ênfase no cinema. Isso aí, não tem muita coisa a falar não. Ninguém comenta lá naquela porra.
Então, se você está ouvindo esse podcast, vai lá ouvir os podcasts do Trabalhernista e comente, hein, meu? Comente porque ele tá afim de acabar com a porra toda e não é legal porque é o único lugar que a gente pode ir lá fazer uma playlist de foda-se o dia da árvore, foda-se o dia
dos
namorados. É um lugar para você descarregar as energias negativas e sair bonito, feliz, bacana.
Até novembro de 2013, hein?
Ó, temos pouco tempo, gente. Vamos lá, hein? Vamos lá.
Aguentei logo, foda-se, vou queimar a porra toda.
E vai ficar com a grana do seguro, né, cara?
Isso aí.
Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Como eu tinha falado no último programa, antes do balanço bimestral, nós deixamos para ler todos os feedbacks que foram dados aqui no episódio de hoje. Então a gente vai começar com o episódio 90, Royal.
Sim, no Gênesis, que foi o mais pedido e tivemos comentários.
Tivemos comentários. É legal, né, que a gente teve comentários. Isso é um excelente sinal, né, cara?
Pelo menos, né? Que, bem, né? 3 foram nossos, né?
É, você aí tava demais. Mas tem o do nosso amigo do Pimp, sócio do Pimp, o Queiroz. Que o Queiroz, ele é o comentador dos podcasts.
Né? Eu não conheci lado do Queiroz.
É, eu demorei séculos sem fim. Na verdade, eu só entendi agora, depois que eu conheci ele, que ele era o comentador oficial do Máquina do Tempo, sabe? Ele tinha até vinheta no Máquina do Tempo. E eu não sabia quem era aquele Queiroz. E agora eu descobri que é esse Queiroz, entendeu? Caramba.
Tá de sacanagem.
Meu cara... Continue assim, Queiroz. Você é o cara da resistência, então continue assim.
É, Podosfera é um lugar pequeno pra caralho, né?
Porra, todo mundo se conhece nessa porra, cara. Todo mundo se conhece. Toda vez que eu tô em algum evento, eu topo com o Ok e aí a gente troca ideia. Sempre combina de gravar alguma coisa e nunca dá certo, mas tudo bem.
Todos se conhecem e muitos se odeiam, né? Mas tudo bem.
Não, mas eu não odeio o Ok. Beijo, Ok. Gosto de você.
Tá falando outros.
Ah, tá bom. Eu não odeio outros, não. Aliás, um abraço pra galera do troca o disco, foda.
Troca o disco, tem os caras do Heavycast que linkaram a gente, tem, vamos ver quem exatamente, mais. Os caras do Prog Pizza, que são os nossos
inimigos,
inimigos mortais agora.
Nós já ganhamos haters, cara. Os haters fizeram um podcast, isso é demais, cara.
O Prog Pizza falou que o objetivo deles é acabar com o Progcast.
Caraca, então o desafio está lançado, cara.
Eu achando que geral era truta, mano. Pô.
Não, o Prog não. O Prog não é assim, não. Os Progs são altamente competitivos, cara. Vamos
pior
fazer
que metaleiro, né,
bicho? Pô, pior que metaleiro, cara. É uma raça foda. Não, a gente vai fazer o Ultimate Prog Fighter, tá ligado? Vamos fazer um.
Vamos fazer.
Um UPF. Com roupa do Multialucha, né, cara?
Os caras mascarados. Eu vou com a máscara do
Peter Gabe.
Peter Gabe, exato.
Já temos o nome do episódio, né, pelo menos.
Já tem quando a gente for chamar eles, né? Ultimate Prog Fighter, cara. Exatamente. Perfeito. E a galera do Hubcast ouviu o episódio que vocês me linkaram. Aliás, que vocês nos linkaram, né? Linkou o episódio do Gênesis. Muito foda. Pô, muito animal o programa dos caras, cara. E agora que tá surgindo esses podcasts de nicho, cara, muito bom, cara. Porque quando eu quero ouvir coisa pesada e heavy metal mesmo, eu vou no Hubcast, que com certeza lá tem alguma coisa que vai me agradar. Sabe?
Assim que o Ramsés ajustar a agenda, a gente vai marcar crossovers com todos.
Com todos, cara. O Henrique Machado, troco disso, já está me cobrando. Eu sei, eu não estou respondendo muito, mas é que a minha agenda tá complicada, cara. Mas a gente vai fazer alguma coisa com certeza, de preferência, atenção seu Royo pessoalmente, viu? Porque todo mundo junto, together, tomando uma breja, trocando uma ideia. Os caras lá são gente boa demais.
Ah, agora minhas férias acabaram,
hein? Na série você não ia sair mesmo, né, cara? Não dá na mesma. Notícias secados, um recado importante, na verdade dois importantes. O Procast não foi nenhum show prog que teve mês passado. Nenhum. O maio foi o mês do progressivo, o mês do aniversário do Procast, e nós não fomos, cara.
Mas tivemos várias resenhas aí, cara.
Tivemos, pô. Exatamente, porque a gente perdeu o Vandergraf Generator, Anjo Gabriel.
Sabe o que eu achei estranho? Ninguém comentou sobre o Vandergraf Generator, cara.
É, eu também vi isso, cara. Agora, eu não sei se ninguém comentou, porque ninguém foi, porque a virada cultural tava mais pra massacre cultural, né, cara? E...
Como é que é? É virada criminal.
Virada criminal, muito bom. E eu não ia pôr o meu pé no lugar daquele, porque tava realmente muito difícil de enfim, o pessoal que eu sigo no Twitter, que mora em São Paulo, tava falando que tava um inferno na terra.
Uhum. A parada foi tão tensa que roubaram até político, né, cara?
Roubaram suplicivo.
Tudo bem que o cara tá mais lesado que o Roy Alberton, né, cara? Mas, pô.
Não, mas você viu, tipo, fotos de viradas culturais, né? Eventos, tipo, de rua, assim, em São Paulo antes. Tem uma foto clássica que é, tipo, um show de rap, assim. Não sei se é Racionais, acho que é Racionais. Tipo, aquele monte de mano, assim, e o Suplicy no meio, assim.
O cara
pede também, né?
O cara é mais louco que o Batman, bicho. O cara é foda. Agora, então, nós não fomos, mas nós temos, como o Roy disse, resenhas por aí. E vai estar linkado no post desse episódio. Principalmente a resenha do Yes, que foi escrita pelo nosso amigo Diogo Salles, do TungCast e do Geek Musical.
Pensei que fosse falar TungCast, cara.
TungCast, seria um excelente nome de programa, né, cara? Mas realmente, é meio estranho esse nome. Ele nunca disse pra gente da onde veio esse nome, mas tudo bem. E o interessante dessa resenha é que foi uma resenha feita por um cara cético, cara. Que ele tava mega desanimado de ir no show, tipo, ai, que bosta, Yes.
Okay. Ele resolveu que ia, tipo, um dia antes, se não me engano.
É, porque chamaram ele, falou, vamos assistir? Ah, que bosta, vamos. E aí eu perguntei pra ele, você vai lá? Ah, eu vou fazer o quê? E depois, quando ele voltou do show, cara, ele me encheu de e-mail, reply, DM, sinal de fumaça, falando, cara, foi foda, perfeito, animal. Voltou pilhadaço, assim. Então é uma resenha realmente, cara, escrita por um cara que realmente gosta e entende e tava, foi convencido pelo show. Então,
valeu. Apesar de alguns nossos episódios do Yes estarem fora do ar, ele participou de quase todos.
Exatamente. Não, só o lado 6 está fora do ar e está para todo sempre, eu acho. Esse é o segundo recado. Nós, enfim, levantamos aqui, os episódios estavam faltando, a gente já sabia. Demoramos muito tempo para ir atrás de todos eles e descobrimos que nenhum dos nossos ouvintes tem, cara. Nenhum. Eu descobri
alguns,
ontem. Né?
Uns ninguém tem.
Não, alguns ninguém tem. E aí, os que tem os episódios, a gente vai entrar em contato em breve, essa semana, se tudo der certo. E pra gente recolocar no ar. Galera que tá na fanpage pedindo os episódios que estão sumindo, principalmente o do IES, que é o mais pedido, estamos procurando, cara. Se alguém tiver o Yes lá do C, em qualquer que seja a qualidade, por favor, mande pra gente, entre em contato com a gente. A gente entra em contato e pega o episódio com você, porque realmente a gente perdeu, sumiu, e estamos atrás dos episódios perdidos.
Sim.
Certo?
A culpa é do Mévio, qualquer coisa. Do Ramsés, que inventou de subir no Mévio pra não ocupar lugar no site.
Ah, cara. Então, beleza. Então é isso aí. Vamos pros comentários, então. Comentários do Gênesis, foi.
Vamos lá. Do Queiroz.
Do Queiroz. Lê aí, Pimp, o comentário do Queiroz, Procast 90, do Gênesis.
Toca aqui, eu também curto a fase Phil Collins. Toco não, muitos risos. É isso aí.
Que heróis,
um... As melhores fases, uma das melhores partes do episódio, junto com o Diego com voz de foragido da justiça.
E aí a gente teve mais um comentário, que é do Re Félix, que disse assim: aí sim, adorei este episódio. Não vejo a hora de vocês falarem dos próximos álbuns, dos próximos dois. Essas cidades são demais.
Fiz um gargarejo, né?
É, Gênesis com Peter Hackett, Tony, Mike e Phil na bateria e nos backs estão no meu top 3 do prog. Parabéns pelo episódio. Pô, valeu, Refélix, também está no meu... Não no meu top 3, mas no meu top 5 aí, com certeza.
Falta aprender a escrever o nome da galera, né? Porque o Hackett está escrito errado, o Mike também está escrito errado.
Não, mas é liberdade de expressão. O novo português deixa, cara. O novo português permite.
O que importa é do jeito que você lembra. Desculpinha de adolescente, né?
Muito bom, cara. E Roy, leu do Diego Camargo, vulgo Prog Shine Man, que ele
Senhor
deu uma...
Prog Shine.
É, ele deu uma dica, ele fez um jabá bacana ali no... Ali
ele, esse pessoal usa a gente o tempo inteiro, né? Tudo bem. Ele disse assim, ó: achei que essa banda caberia bem aqui. O texto tá em inglês, mas tem três vídeos que impressionam pela qualidade da banda. É um review de um show que ele viu lá na Polândia.
Na Polândia, exatamente. Como a gente já disse em vários episódios, ele é vizinho de várias bandas agora. Então a gente tá fazendo um escambo, né, cara? Com certeza. Ele deve fazer o review em troca de batatas.
Polândia,
pinga de batata. E é ilegal lá na Polônia, segundo...
Tá em inglês, mas acho que não. Dá pra entender. O review tem várias fotos bacanas também. Lá no site do Prog Shine, ele deixou o link aí. Quem quiser, é só acessar os comentários do ProgCast 90, que tem o link direto.
Exatamente. Ou qualquer coisa, aí eu subo um áudio lendo o artigo. Que você...
Cara.
The band that play a lot to Poland.
Seria bom, né? Um áudio drama em inglês, né? Do show. Excelente.
É, mais um recado pro Diego ProgShine e pros ouvintes em geral. O Diego reclamou que o nosso link da fanpage do ProgCast estava dando mal. Se você seguiu o ProgCast pelo link ali embaixo dos players do programa, se apresentar algum problema, fala pra gente, tá? Porque eu testei aqui, tava normal, viu, Diego? Então acho que... Eu acho que na Polândia aí deve ter algum problema.
O Facebook.pl tá com algum problema. O
Facebook.pl realmente deve estar tenso, mano. Então a gente dá uma olhada aí. Seguindo nos comentários, ProCast 92, nosso balanço progressivo semi-bimestral, Roy. Que novamente, né, aos moldes do top 100 do Prog Archives, né, clássico do ProCast, né, cara, ocupou a semana toda dos Progs, né, episódios.
Duas semanas.
Foi bacana, a gente não fez episódio depois por causa disso.
Bacana.
Mas tudo bem. O Refélix novamente comentou que, a não ser do Von Herzen Brothers e o The Deer Hunter, é tudo novidade. Valeu, ProCast. Cara, eu vou te falar que pra mim, tirando essas duas, também, o resto pra mim era bem novidade também.
Isso aí é quando você lê um comentário que você sente que sua missão foi cumprida.
Você dormiu feliz?
Não. Isso não é uma coisa que deixa você feliz, né? Missão cumprida, é diferente você ficar feliz. Mas você percebe que pelo menos tem gente conhecendo mais bandas pelo programa.
Sim, com certeza. E são bandas boas, demais, por sinal.
Exatamente.
E o Rodrigo Souza, que há muito tempo estava sumido, hein, cara? Eu me lembro de você. Onde você foi parar, rapaz?
Eu não lembro.
Cara. Você não lembra dele? Que mancada, hein? Eu acho que ele já comentou no site outras vezes, senão eu estou te confundindo com outra pessoa. Desculpa. Não, mas ele já comentou várias vezes, sim. Eu me lembro desse avatar em algum lugar. E aí ele disse: sei que foi tenso, mas os casts ficaram nota 1000, ou 10 mil, ou 1 milhão, eu não sei. Parabéns.
100 mil.
100 mil. São vários zeros, eu não consigo diferenciar. Tem que vir com o cursor do mouse aqui a cada 3, sabe? Seleciono 3, dezena, centena, legal.
Caraca, primeira série.
Rodrigo, valeu, cara. Realmente foi fácil, eu diria, viu, Roy?
Pra você foi fácil, né? Não fez bosta nenhuma.
Nada, eu gravei todos esses episódios, cara. Foi difícil pra caramba.
Meia hora de gravação e umas 13 horas de edição.
Muito bem, pois é. Mas dessa vez eu tô fudido que eu tô editando esse episódio. Mas é isso aí, esses foram os comentários. E agradeço ao Pimp a participação. Então eu termino o feedback dizendo para você realmente ouvir ultrabadernista.com.br.
Todos os podcasts que a gente citou aqui também, no feedback.
Eles estarão todos linkados e eles estarão também na nossa barra lateral ali, no boxzinho para você ouvir, indicando nossos amigos de programa. Olha que legal, né? Então chega de papo, né? Chega de papo e vamos chupar o mel até o caroço. Como é que é?
Chupar com o mel até o caroço.
Muito bom. Logo depois da musiquinha, vamos para o episódio do Nectar aqui no Brasil.
Com a rainha e tudo.
Isso que eu falo.
Vamos vou começar a falar do Nectar. Pronto, Roy, eu falei o nome da banda, Nectar.
Ah, aí sim. Agora sim, os ouvintes. Esse cara não tá vendo o nome do episódio.
Não tá
vendo.
O cara baixou no iTunes, cego, o cara, o deficiente visual.
Alguém passou pra ele, sei lá.
Não, cara, você tá viajando.
Não existe esse tipo de coisa.
Não, não. No ProQuest não existe.
Pleno 2013, né?
Não, apesar que em pleno 2013 tem gente que usa Soul Seek, então é complicado, né?
Né, Pim? É porque eu não quero que o governo dos Estados Unidos venha me pegar, rapaz.
Sei. No Soul Six são todos agentes infiltrados, mano. Você que não sabe.
É, exatamente, cara.
Esperemos que não.
Muito bem, então vamos falar desse quarteto inglês, alemão.
Que
alemão,
era um quinteto.
Inglês, né? Que era um quinteto, exatamente. Formado inicialmente por Roy Alberton nas guitarras e nos vocais. O Alan Taffy Freeman nos teclados. O Derek Moore no baixo. O Ron, dono da banda, Holden, na bateria. E pra fechar, o Mick Brockett nos efeitos especiais, nos slides e nas luzes. Cara.
No PowerPoint ele.
Exatamente. Hoje seria Mick Brockett no PowerPoint, né, cara? Que banda? Quantas bandas de progressivo colocam o seu diretor de efeitos no line-up da banda, né, cara?
De cabeça, acho que só o King Crimson, né, que fez isso. Uhum.
Que era o
cara,
Pete Seinfeld,
Pete Seinfeld,
né? Tudo bem que quando você vê os vídeos da banda, você até entende, né, a importância, né? Porque o Nectar meio que começou com essa história de brincar com luzes, com efeitos e tal, né, cara? Pra ilustrar um pouco as músicas durante o show, né, meu?
Não necessariamente, né? Porque nessa época daí que eles começaram, na verdade, já existia Pink Floyd, Genesis, outras bandas que já faziam essa coisa mais audiovisual, né, dentro do show. Mas isso daí realmente não foi eles, não. Acho que talvez o Pink Floyd teria sido um dos principais aí, né, um dos pioneiros a trabalhar com essa parte mais audiovisual.
É, mas eles são meio contemporâneos, né, cara? Porque a banda surgiu lá no fim dos anos 60, com os anos 70, e apesar que, tudo bem, que os shows, os efeitos, realmente, só foram acontecer mais tarde, né? Mas
mas a música deles mesmo, assim, tem um caráter bem mais teatral do que psicodélico, se for comparar com o Pink Floyd.
Mas, em compensação, também não tira o mérito, né, do Pink Floyd, por favor, né? Não
sempre mexa com tiramos. Essa
banda. Não, por favor.
Pink Floyd, bom, apresentação ao vivo é o The Wall, mano.
Puta que pariu. Beleza, então, o Nectar, o Nectar.
Ok, mas antes do Nectar, tem outras bandas que a gente precisa falar, que antes, na verdade, assim, por que o Nectar é confundido com uma banda alemã, né? Que é a grande historinha por trás do nome da banda. Ah, que na verdade antes tinha uma banda chamada Prophecy, né? Que era formada pelos...
O Prophecy não era a banda do Roy Alberton que foi tocar na Alemanha?
Na verdade não. O Roy Alberton conheceu os caras do Prophecy, daí que depois desse encontro é que eles formaram o Nectar, né? Que na verdade o Prophecy ele era formado pelo Freeman, pelo Moore, pelo Holden, né? Que eram três caras que estavam excursionando pela Alemanha lá por 1970. E o Roy Alberton tava numa carreira solo, assim, tocando pelos clubes ali na Alemanha. Então eles se encontraram e daí que surgiu, na verdade, o primeiro embrião do que seria o Nectar.
É, a minha versão, a versão que eu tava, que eu tinha lido e tal, é que, bom, primeiro que no Nectar, o encontro deles foi em Hamburgo, na Alemanha, e o Hamburgo, naquela época, era praticamente um centro cultural, né, cara? Porque muita gente ia pra lá, né? Várias bandas passavam por lá, Beatles passou por lá e tal.
É, você lembra dos Beatles, assim, de cara.
De cara, a primeira banda grande que você lembra que realmente teve uma estadia relevante naquela cidade. Mas era um centro cultural, como vários outros na Europa, mas que a galera ia bastante lá se apresentar, etc e tal. E o Roy Alberton, ele tocava numa banda que foi pra lá, bandinha, né? Bandinha de tocar em clube e tal, como você falou. E aí, segundo ele, né? Ele que contou a história, e a gente vai cair em várias contradições aqui, porque o Roy Alberton, cada entrevista que ele dá, ele fala uma coisa diferente. Então ele tá nem aí, né? O cara tá lesado total. Né?
Ele não lembra mais.
Não, ele inventa a história. Acho que ele inventa só pra dar um gostinho pro cara que tá entrevistando, sabe? Tipo, nossa, que da hora. Mas ele disse que tava no clube, tá? E não tinha nada pra fazer durante o dia, né? Ele só tocava à noite. E aí ele conheceu o Ron Holden enquanto ele ensaiava num outro clube vizinho deles. E aí eles se conheceram, aí começaram a fazer jam sessions, tocar juntos assim, nos aquecimentos e tal. E aí, segundo o Alberton, ele falou, tá aqui meu telefone, se você precisar de mim, liga pra mim, tá? Beleza? E aí, pouco tempo depois, o Holden ligou e falou, chega aí, vamos trocar uma ideia. E aí ele voltou pra Alemanha, porque ele já tinha voltado pra casa, e aí ele voltou pra Alemanha, conheceu a banda. O que importa é que o Nectar foi fundado na Alemanha.
Uhum. Foi nessa época que eles conheceram também o Brockett, né, que era o cara responsável pelos efeitos visuais, né, porque ele tava trabalhando com o Prophecy nessa época, né, na Alemanha. E assim, ó, pelo que consta aqui, ele trabalhou com o Pink Floyd, né, no final dos anos 60. Uau. Então toma aí,
mano. Caramba, então tá aí explicado que o Nectar realmente não começou. Trouxe gente que já tinha know-how da parada, né?
Exatamente.
Agora, falando, o nego quer bater de frente comigo, não adianta. É, o interessante, assim, do Nectar é que eles tiveram uma carreira, na verdade, que se a gente for levar em consideração outras bandas que estavam surgindo na época, eles tiveram até que um caminho fácil, assim. Eles foram meio sortudos em fazer as coisas, porque eles não demoraram muito pra conseguir contrato, eles conseguiram entrar no mercado americano, que era uma das coisas mais difíceis de se acontecer com qualquer banda que saísse, ou melhor, que viesse de outros países, sabe? Sim. Você, nos Estados Unidos, você tem um mercado, apesar de ser um país muito maior, o mercado deles é muito mais fechado. E pra uma banda, principalmente de rock progressivo, conseguir entrar ou ingressar nesse cenário dos Estados Unidos, cara, porra, era realmente muito complicado. E eles conseguiram isso daí com uma facilidade absurda. Os americanos, eles gostavam mais dessa coisa de ir ver a banda ao vivo e esperar o inesperado, sabe? Não ter aquela coisa de set list, assim, ah, os caras devem tocar as músicas X, Y, Z, né?
Bom, eu acho que a gente vai discutir isso mais pra frente com o passar dos álbuns, mas eu acho que eles foram... O caminho deles foi mais fácil porque o mercado já estava estabelecido, né? Eles não precisaram desbravar o mercado. A modinha, a tendência, vai, pra não ficar tão pejorativo, já estava feita o estilo já estava mais estabilizado, tanto na Europa quanto lá nos Estados Unidos. E essa troca de bandas que iam lá pra fora e saíam do eixo da Europa, saíam da Inglaterra, iam pros Estados Unidos, estava já um caminho mais conhecido, já estava mais fácil pra eles. E mesmo assim, mesmo que não estivesse assim tão estabilizado, tão globalizado essa troca de informações, eles sempre foram uma banda pequena, né, cara? Então, os lançamentos que foram feitos nos Estados Unidos foi numa gravadora minúscula, né? E eles nunca atingiram um topo da Billboard, por exemplo. Eles sempre ficaram ali no meio da muvuca ali, né? Na verdade, na época, eu acho que eles eram só mais uma banda interessante no meio de todo mundo.
Assim, o que pegou, acho que assim, porque assim, eles estavam na Alemanha, né, em 1970, tipo, no boom do krautrock, né? Eles eram uma banda inglesa que tinha uma pegada bem psicodélica e bem, meu, era um viajante que não chegava a ser o krautrock, só que pra quem tava inserido totalmente no cenário daquele estilo, né, soava como uma coisa diferente. Acho que talvez por isso que eles acabaram tendo um destaque na Alemanha, né, e não na Inglaterra, que era um cenário que eles estavam inseridos, mesmo não sendo parte daquele mesmo movimento, entre aspas, musical.
Isso é bem verdade, porque uma das contradições que a gente já vai entrar, então, já que você deu início, é em relação ao estilo do primeiro álbum, né, cara? A banda se formou no fim dos anos 60, pro começo dos anos 70, em 70, basicamente, e eles lançaram, em 71, o Journey to the Center of the Eye, né? E que é um disco que tem o label de prog, claro, e que eu acho um disco muito, muito prog e quase nada krautrock, assim. Eu acho que tem uma pegada muito mais inglesa, muito King Crimson e muito Beatles na parada.
Beatles?
Se você parar pra ouvir com atenção, algumas coisas de algumas músicas principais, assim, você vê uma semelhança com Beatles. Eu que ouvi a discografia dos Beatles recentemente de novo, pela enésima vez, cara, é uma semelhança bizarra, cara. É bizarro, sabe? E vendo o Hal Albritton nessa entrevista maluca que eu tava ouvindo esses dias, ele diz que a influência maior, que ele também fala que não é nada krautrock, que eles só fizeram a banda na Alemanha, e qualquer semelhança é mera coincidência. É isso que ele fala desde sempre, né?
É.
E ele diz que as influências máximas, que teve muita banda que influenciou o Nectar, mas que a influência máxima foi o Jimi Hendrix. Aí eu fico sem saber, sabe? O que que a gente acredita? Onde tem Jimi Hendrix nessa porra? Assim, sabe?
Considerando que ele é um cara que inventa uma historinha cada vez, meu, não sei se a gente pode tomar muita como parâmetro que ele fala.
Acho que não. Só porque ele é muito foda na guitarra, e a guitarra nesse primeiro disco é uma coisa inacreditável.
O cara é o Kirk Hammett nessa época. O cara é só o uauá, assim, o disco inteiro, cara. É muito eco, é só eco.
Meu, mas é muito bom porque é só um guitarrista e ele faz como se tivesse dois, três, sabe? Ele preenche um espaço assim que é inacreditável, cara, sério.
Eu vi uma definição aqui pra esse primeiro disco que é perfeito, assim, é o Pink Floyd do início da carreira com um filtro alemão, sabe?
Com um filtro alemão é muito bom.
Cara, é exatamente o que soa, sabe? É aquela loucura psicodélica e tal. Tem um conceito por trás das letras do disco, né? E assim, ele se aproxima um pouco do krautrock com relação, eu acho que com, como dizer assim, com a sonoridade por causa do timbre da guitarra, né, cara? Não é porque não são aquelas instrumentais longas e tal, que como diz o Diego, né, eles trancavam quatro músicos loucaços de ácido no estúdio e iam buscar três dias depois, sabe? Tipo, tem um pouco dessa loucura psicodélica e tal, de sei lá, aquele som, sabe? Não tem como definir, cara, o som do krautrock.
Então, esse é um problema sério que a gente vai ter se a gente for tentar classificar o Nectar como krautrock, porque realmente, né, cara, como é que você classifica, né, o krautrock?
Sim, você vê as semelhanças com o krautrock que tava sendo feito, mas não tanto, né? Assim, tem um lance meio assim, né? em relação à psicodelia e tal. Mas isso era uma coisa feita com, na Inglaterra também, se a gente for analisar assim por cima.
É, então, porque aquele krautrock que os caras comparam, não é... A gente já fez um podcast sobre o krautrock, a gente até falou sobre o Tangerine Dream, né? E sobre isso, e se você ouvir, vai, se você comparar um álbum do Tangerine Dream, que é bem mais voltado pra esse estilo, e ouvir um do Nectar, você vai ver que, meu, não tem semelhança nenhuma, cara, assim, na minha opinião, sabe? Você vê muito mais semelhança com o rock inglês que tava sendo feito, com as origens inglesas deles mesmo, do que qualquer outra coisa, né, cara? Porque eu acho que eles ouviam muito mais música inglesa do que música alemã, né?
Não, porque é aquilo, quando você pega o primeiro disco do Nectar, que saiu em 71, ele tem algumas tendências... deixa eu voltar aqui. Ele tem algumas tendências mais experimentais, essa coisa mais atmosférica de você fazer algumas distorções, né, principalmente na guitarra, nos teclados, fazer barulhinho, essas coisas assim. Isso é muito do krautrock. Mas você tem outra banda também, que é da mesma época, que é o Hawkwind. O Hawkwind, ele também tem muito dessa coisa experimental, essa coisa mais viajadona, mais atmosférica, com barulhinhos também.
É, mas se a gente for pegar o Hawkwind dessa época, ele já não era tanto, né, assim ainda. Ele foi mais pra frente, né? Em 1970, o Hawkwind ainda era um... ainda seguia uns caminhos menos space rock, né?
É, mas assim, já tinha influências de eletrônico dentro da música deles, né? Uhum. E esse disco do Nectar também tem muito disso. Eu acho que ele tem, mais pra frente eu consigo perceber isso melhor, nesse disco nem tanto, porque muitas das músicas eu chamo assim de música vinheta, que é um minuto e pouco, dois minutos e pouco. Sim, que é meio pop, que, né, cara? É, que é meio que uma música que... não é nem uma música, né? É um pedaço de música que serve ali pra juntar uma música na outra. Uhum. Né? Só essas músicas vinhetas. Prelude, né? A música que abre também, um minuto e pouco.
Sensacional.
Tem algumas outras músicas assim mais instrumentais que vêm pro meio do disco, né? Que é praticamente um disco, sei lá, 90% instrumental, né? Você tem pouquíssimas vocalizações no trabalho. Mas ele tem muito desse clima psicodélico, experimental e tal, né? Então, por causa dessas experimentações meio eletrônicas, né? Eu digo meio eletrônicas aí porque é mais realmente distorção em teclado e guitarra, né? Que eles acabam fazendo no disco. Isso daí tem muito do krautrock mesmo e por talvez por eles terem inclusive gravado na Alemanha, eles acabaram meio que chupinhando ali o que estava rolando ao redor para que eles também pudessem fazer um certo sucesso ali naquela seara que eles estavam trabalhando, né?
É, faz sentido.
É, e claro que a gente está falando assim de estilo, e não é que quando saiu Journey to the Center of the Eye, a Billboard falou: olha, um disco krautrock, né? O krautrock foi definido alguns anos depois, né? Depois que colocaram o label em cima, né, cara?
É, então, mas você vê até recentemente, tem gente falando: não, é um disco, tipo, é a obra mestre do krautrock do Nectar. Sei lá, se for ver bem, não é bem assim mesmo.
Agora, é importante ressaltar, né, que o Roy já falou aí por cima, mas pô, era um disco conceitual, né, cara? E...
eu não sei como um disco prioritariamente instrumental pode ser conceitual, mas tudo bem.
Não, exatamente, então. É engraçado, isso que essa
que, parte... meu, agora, mano, faz um disco instrumental conceitual, mano?
Oh, é o Snow Goose, né? Faz a trilha sonora pra um livro.
Tá brincando comigo, mano? Como que inglês, mano?
Não, mas é legal, cara. É legal porque o segundo jogo, o nosso amigo esquizofrênico... não, é legal, sim.
Esse falar, disco não é legal.
Esse disco é animal. É um dos que eu mais gosto, cara. Eu acho muito foda, sério.
O quê? Esse primeiro do Nectar?
É, eu acho muito foda, cara. As três primeiras músicas é de explodir a cabeça, na minha opinião, cara. Quando sai do prelúdio pro Astronaut's Nightmare, cara, eu tava na rua, assim, eu queria socar o pessoal. Falar, nossa, cara, que foda. Eu tava feliz, cara.
Isso, olha, assim, esse problema de discos cheio de interlúdios, né, passagens, como o Pimp falou aí, cara, o problema é que você não consegue definir, assim, quando a mudança é de uma música pra outra, sabe?
Mas isso é legal.
Não sei, eu não acho.
Eu gosto, pelo menos, assim.
Eu não acho muito legal quando é uma sucessão de muitos interlúdios, sabe? A impressão que é um monte de pedacinho de música, mas uma música mesmo de verdade não tem nenhuma ali, assim, caramba.
É porque ele vai preparando a cama, assim, entendeu? Pra depois te jogar pra uma outra sensação. O legal, o que eu gosto desse tipo de disco e o que eu gostei desse disco é as sensações que ele vai te causando, assim, sabe? Que você vai ouvir e vai falar, caramba, sabe? Eu acabo ficando intrigado com o formato do disco em si. E depois, quando eu reouvi pra dar uma olhada nos instrumentos e tal, eu fiquei maluco, né, cara? Com os teclados e com a guitarra, que a guitarra é uma coisa inacreditável, cara. Para pra pensar, cara, uma pessoa só fez isso. Eu acho muito animal.
Não, mas isso daí é estúdio, né, cara? É que nem você chegar e falar, pô, quantas guitarras tem na Achilles Last Stand do Led Zeppelin? Pô, tem umas 30 guitarras ali, mas como é que o cara fez? O cara fez isso tudo de uma vez? Não, o cara vai sobrepondo uma em cima da outra,
eu
né?
Eu sei,
não,
até aí eu sei. Mas o legal é que um cara fez tudo isso. Tipo, ele no estúdio pegou e falou, quer saber? Não, vamos fazer umas duas, três linhas de guitarra. Aí eu faço essa porra aqui, em vários tons, com vários efeitos diferentes, piso no wah-wah pra sempre. não tem problema nenhum, deixa comigo. Fala, pô, um cara só pensando no estudo, acho animal, cara. Mas o trabalho, a massa encefálica gasta, sabe, pra fazer uma coisa desse tipo, eu acho muito, muito foda o cara ter pensado tudo isso sozinho, assim, sabe? É o que eu, quando eu ouço um disco, eu gosto de ver, assim, sabe? Ô, cara, conseguiu encaixar bem as partes e tal, ele é foda pra caramba. Agora, esse mesmo guitarrista esquizofrênico, amigo nosso, Roy Arbuton, ele mesmo disse que esse disco foi fruto de várias jam sessions, que eles se encontravam pra tocar e sentavam lá sem roteiro nenhum e ia gravando o que saísse. Aí eu não sei se isso é verdade. O conceito do disco é aquela historinha depois pra ele contar pra amiga, né? Falar, não, gente, ó, conceito do planeta, do espaço, tal. Na verdade, eles, né, só tocaram assim, e gravaram o que saiu legal, né?
Acho que assim, eles escreveram, tipo, três músicas que tinham uma letra muito parecida com uma com a outra, daí resolveram fazer, sabe? É um conceitual, um disco conceitual. É, porque é mó historinha, né, o disco. Porque isso, é um astronauta que vai pra um outro universo, onde ele encontra, sei lá, tipo, o Nirvana e tal, e lá ele como é que é?
Aí o Dave Grohl fala pra ele que, ah, não.
Dave Grohl?
Encontra o Nirvana, pô, em outro mundo, não, tá errado.
Daí ele olha que, ele percebe que tem um holocausto nuclear no planeta de onde ele veio, cara, sabe? É muita loucura.
É, tipo uma força alienígena, né, que pega ele e meio que vai levando ele através do tempo, espaço, pra mostrar ele. É uma parada meio surfista prateado, se a gente for pensar bem, né?
Surfista prateado?
É, acontece isso, né? Qual é o nome do cara lá? O gigante, esse devorador de mundos lá. Ah, fugiu o nome. Foda-se, isso aqui não é quadrinhos. ele chega no planeta do Norin Red, né, que é o surfista prateado, aí ele meio que se torna ali o escravo do cara, né, e ele vai viajando pelo espaço, encontrando planetas, né, pra que o Galactus, lembrei agora, o Galactus, ele vai lá e devora o planeta, entendeu? É uma parada mais ou menos parecida, né, porque essa força alienígena pega esse cara daí, que ele é um astronauta, né, e leva ele assim pelo espaço-tempo e vai mostrando coisas que aconteceram com o planeta dele, ou que vão acontecer ainda, e etc, né, e aí tem esse conceito aí por trás dessas músicas que são todas instrumentais, né, então fazer o quê? É. Vamos acreditar no cara, né?
É bom pra você absorver a história, né? Mas a gente tende aqui no programa a diminuir sempre o feito dos caras. Né? Não, os caras estavam bêbados, chapados, pisou no
alto. Não, mas porra, olha só. Desde o momento que você chega e fala, não, mas é porque a gente vai fazer uma história de um cara que ele vai ser levado por uma força alienígena obscura, sinistra, que não sei o quê, e vai levar o cara pelo espaço. Pô, cara, mostra uma letra aí pra mim, não sei o quê. Pô, não tem letra, é tudo instrumental. Porra, aí vai ficar meio bolado com o cara, né?
É difícil acreditar, né, cara? É difícil acreditar, é verdade.
Bom, inclusive eu tô pesquisando aqui quando surgiu o Surfista Prateado pra ver se tem alguma...
alguma relação. Bom, é legal você ter gente que gosta da banda e que também tem cultura, porque eu ia puxar o fantasma do Once Upon a Time, a série que tá passando agora, né?
Nossa.
Que tem um fantasma que leva as crianças pra Terra do Nunca, é legal pra caramba. Mas,
né? Mas, muito másculo.
É, acho que não tem nada a ver com a história, né?
Bom, o Surfista Prateado surgiu em agosto de 1968.
Aí, pode ter sido, hein? Chupinhado do Stanley.
Olha, pode ser, hein? Com a primeira aparição em 1966, então, temos aí uma verdade.
Os caras, eles tinham quantos anos na época, hein, cara? Eles liam quadrinho ainda na época, será?
Ah, já tem 20 e pouco, né?
Os caras sempre têm 20 e pouco.
É, sempre abandonaram a faculdade. Os ingleses são assim, eles abandonam a faculdade pra fazer.
Eles abandonam porque eles podem, né, cara?
Exato, eles podem. Se a gente abandona a faculdade. Se essas bandas fossem no Brasil, os caras iam abandonar a faculdade e iam trabalhar como caixa de mercado. Em outubro de 1972, alguns meses depois do lançamento do debut, eles lançaram A Tab in the Ocean, um disco gigantesco progressivo, com 35 minutos de duração.
Não, mas é no formato clássico, uma música só num lado e outras encheções de linguiça no outro.
Exatamente. Mas o bom é que é uma suíte de 15 minutos, que passa relativamente rápido, né? E o resto é só pra completar o tempo limite do vinil. Né?
Já começou errando, né? Porque a suíte tem que ter mais de 20 minutos.
Mas eles são underground, cara, eles estão revolucionando o mundo deles, sabe?
Mas você já viu aquele negócio que pro vinil ser bom, né? Ele tem que ter no máximo 19 minutos de cada lado.
Ah, é?
Na verdade, tá errado você botar mais de 20, hein?
Olha. Então, na verdade, pra qualidade do vinil você tá falando?
Qualidade do som.
Ah, então os caras, eles focados na obra deles, cara. Na melhor qualidade da obra deles, olha que moça.
Até porque, se a gente for analisar, o A Tab in the Ocean, tipo, é uma mudança do primeiro disco, assim, meu, que é quase inacreditável. Parece uma outra banda, né?
É, o que eu ia falar. A gente conversou em off uma vez, você falou que uma coisa que faz todo sentido. Cada disco é um néctar diferente, né?
Exatamente. É uma banda, assim, eles têm uma identidade musical central, né? Mas eles vão experimentando, assim, aos poucos, pra lados diferentes em cada disco. Né? E a mudança do primeiro pra esse, meu, é putz, é impressionante, assim.
Não, eu acho que, particularmente nesse disco, eu acho que eles caíram um pouco. Eu sei que é um disco bastante cultuado pros fãs, mas eu gosto mais do lado B do que da suíte. Eu achei a suíte meio porre, assim, de ouvir. E o lado, o lado B eu acho foda, principalmente porque tem duas músicas muito conhecidas deles e que acho que até ganharam Rádio Edit, que é o King of Twilight e eu acho que é o Cry in the Dark, eu não me lembro agora.
Na verdade, elas não ganharam nenhuma edição, na verdade elas foram coverizadas pelo Iron Maiden.
Então, mas eu não conheci quando era o Iron Maiden, isso é verdade, tinha esquecido esse detalhe, realmente.
O Iron Maiden fez o cover dessas duas músicas no single Jesus High, se não me engano.
Caraca. E foi um meio de alavancar o nome da banda de novo, né, anos depois, né.
Ah, isso tá na biografia oficial dele, sabe, tipo, o que temos a falar sobre até Band Ocean, o Iron Maiden fez cover de duas das nossas músicas, e acabou. Sabe?
Agora, a questão é, você Progger, tem que ouvir a versão original e depois ouvir a versão do Iron Maiden e descobrir qual que você gosta ainda.
Isso aí. Eu não ouvi a do Iron Maiden ainda.
Eu não me arrisco. Né? Principalmente King of Twilight, que eu acho muito foda, eu não vou me arriscar mesmo a ouvir, nem fudendo.
Na verdade é um medley, né, de Cry in the Dark, King of Twilight.
Ah, então você colocou play e você tá lascada, não tem como escapar.
Exatamente.
É porque, na verdade, nesse disco daí, ele segue um padrão próximo do disco anterior, né, só que, enquanto o disco anterior ele tinha muito mais psicodélico, experimentalismo, coisas assim, esse tá realmente mais com o pé no prog. Uhum. Ele não tem tanta experimentação assim, você consegue perceber que é um disco de prog muito mais palatável, né?
É, uma comparação meio óbvia, assim, que a gente vai fazer com o Genesis, né? Nesse disco.
É, muita gente faz
Genesis,
essa comparação.
Até mesmo ali a fase, mais ou menos, Dark Side of the Moon, talvez, do Pink Floyd também. Porque são... Sim, são músicas assim, que elas são mais fáceis mesmo de ouvir, né? Ah, lógico, você tem ainda muitos solos de guitarra, pesado, né? Bateria também, né? Os caras, assim, eles conseguem fazer um som bastante redondo, né? Mas nada do disco é tão absurdo assim que se você colocar pra alguém ouvir, a pessoa vai, pô, os caras estão tocando muito rápido, os caras, né, estão aloprando demais e tal, tô querendo alguma coisa um pouco mais sóbria, né, uma coisa mais sóbria, assim, tô procurando um som mais sóbrio pra se ouvir, né, e, pô, é aquilo, eu particularmente gosto bastante desse disco daí, eu gosto até mais desse do que do disco anterior, e tem uma coisa também que eu consigo perceber, é que é o seguinte, as músicas, elas, uma complementa a outra, né, a primeira música termina, aí já junta na segunda, e a segunda, quando termina, já junta na terceira e tal, e assim vai. Teve uma banda que surgiu também nessa época que fez algo parecido com isso, que foi o Captain Beyond.
Agora, uma curiosidade da gravação do A Tab in the Ocean, eles tentaram fazer uma coisa diferente do último disco, até porque eles agora tinham um pouquinho mais de dinheiro e estrutura, né? Embora tenha sido gravado no mesmo estúdio que o primeiro disco.
Foi no mesmo estúdio?
Foi no mesmo estúdio, o DX Studios. E o... Eles tocaram, eles fizeram a microfonação das caixas.
A microfonação.
Foi a única palavra que veio na minha cabeça, cara. A sonorização. Eu não sei o nome, esqueci. Foda-se, caguei. O que interessa é o seguinte: eles estavam numa sala gigante e eles estavam do lado esquerdo tocando os instrumentos e as caixas todas estavam do lado direito, do outro lado da sala, e eles microfonaram o ambiente, entendeu? Pra conseguir um som diferente, não direto, como seria o normal de se fazer, né? Anteriormente. E aí é só uma curiosidade de como eles ousaram, inclusive, na gravação do álbum. Eles queriam fazer coisas novas, né? Um som diferente. O esquizofrênico do Roy, ele fala isso nas entrevistas, que a intenção era que cada álbum fosse diferente, né? E ele também fala que esse álbum também foi fruto de várias jam sessions que eles faziam, que eles não tinham interesse em montar um schedule de trabalho, sabe? Montar realmente uma rotina de trabalho, de gravação, mixagem, etc e tal, né? E aí ele fala isso, ele reconhece que ele e o baterista, que eu esqueci o nome, como é que é o nome? Ah, o Ron Howden, exatamente. Ele e o Howden, eles gostavam de experimentar, de fazer essas coisas diferentes. Então, se eles fizessem um som que parecesse muito com o trabalho já feito, eles falavam, não tá pra fazer melhor. Então, vamos tentar de alguma coisa diferente. Então, talvez até por isso eles fizeram esse esquema diferente na sala de gravação. É divertido.
Esse negócio de gravação, na verdade, eu tava vendo o making of do último CD do The Ocean, né? Eles fazem um negócio assim, mas pra gravar só a bateria. Eles usam 40 microfones, né? É um teatro. A bateria tá, tipo, no palco e eles microfonam o ambiente inteiro, né? E é desses 40 microfones que eles tiram o som final da bateria.
Imagine 40 faixas de bateria, cara. Não, pelo amor de Deus. Sabe? Pra sair depois em dois canais é muita loucura. Muita loucura.
Mas valeu o valor aí do produtor.
Ah, com certeza. O produtor que sabe tirar o som perfeito disso aí, o cara merece um prêmio, né?
Sim.
pedindo para falar mais do Tratado de hoje? A capa.
Eles seguem um... Continuam com o tema alienígena, né?
É, o tema alienígena eles curtem, né? Eu acho que eles são meio ufólogos, cara. Acho que eles curtem.
Não sei se é alienígena, né? Não dá pra saber o que é isso.
Eu acho que é um alienígena. Eu acho que é.
Alienígena alquimista, meu?
É um ser verde, cara.
Sim. Em todo caso, assim, o Tevin Deutsch tem um clima meio pastoral, vamos dizer assim. Por isso, acho que é por isso que eu faço a comparação com o Gênesis.
Pastoral? Como assim? Defina.
Não chega a ser um folk, sabe? Mas tem um sentimento meio campestre, assim. Não sei.
Caraca, como definir, cara. Tem vacas ao fundo?
Mais ou menos, sabe? Você imagina, tipo, paisagens e tal, sabe? Um negócio bem aquele... Colinas inglesas, sabe? As coisas meio assim. E acho que por isso que o Tevin Deutsch é, tipo, entre os quatro que a gente vai falar agora, eu não cheguei a ouvir com atenção os outros ainda, mas é o que eu prefiro, né, dos quatro, que é o Tevin Deutsch. Por causa desse clima e por ele estar mais próximo do progressivo mais tradicional inglês do que os outros discos que eles fizeram antes e depois.
Eu concordo. Eu acho que esse daí que foi realmente, assim, o cartão de visita dos caras, né? O primeiro, ele é bem mais experimental, assim, um pouco mais difícil de você degustar. Esse daí já é um pouco mais palatável, já tem uma certa identificação com o que estava sendo feito na época, não que eles estivessem chupinhando de alguma banda, mas é algo na mesma linha de raciocínio que outras bandas na época estavam lançando, e acaba ficando mais fácil também para as outras pessoas ouvirem, né? O cara fala, ah, porra, já ouvi o Genesis, já ouvi aqui o Pink Floyd, já ouvi o Emerson, Lake e Palmer e tal. E aí, o dono da loja, o que você tem para recomendar? Ah, porra, toma aqui o disco do Nectar, então, né? O cara fala, ah, pô, bacana, tá na mesma linha de raciocínio ali daquelas bandas, né? Bem... Fala, não, porque é uma música grande aí, que tem mais de 15 minutos, tem, sabe, músicas aí que são mais vinheta, tem músicas que tem uma pegada mais puxada pra um blues e tal. O cara, oh, porra, gostei, já curti, entendeu?
Pelo próprio nome, né, das faixas, você já pega uma referência, assim, ao progressivo, tipo, sim. King of Twilight, sabe? Wave, umas coisas assim, tão na mesma linha.
O Cry in the Dark, você imagina o Roy Orbison, então, com uma franja na testa.
Cry in the Dark é Whitesnake, né?
É Whitesnake. Imagina um cabelo poodle, né, cara?
O que o Coverdale tá fazendo aqui?
O que o Coverdale tá fazendo? Participação especial. Puta, pode crer, né, cara? Bom, vocês vão ter que depois me receitar o que vocês tomaram antes de ouvir o álbum, porque eu realmente não peguei esse mesmo sentimento de vocês, né?
Bom, você que tem que falar que tomou antes de ouvir o primeiro e gostar, né?
Então vamos colocar umas músicas, então, e depois a gente recomenda no post desse episódio o que beber antes de ouvir Nectar, né?
Mas é Deep Web.
Mas aí é Deep Web, total. Aí não rola, né? Vamos lá, então. Vamos colocar umas músicas pra encerrar esse primeiro bloco. Pimp, você que é o nosso convidado, praticamente dono da porra toda, de que disco você gostaria de indicar uma música nesse episódio?
Pô, cara, eu gostaria de tocar aí do A Tab in the Ocean. Acho que Desolation Valley, segunda faixa do disco, acho que ela é muito maneira. Tem uma pegada de blues aí bem legal.
Muito bem, bom, já que ele escolheu o segundo disco, sobrou, infelizmente, entre aspas, o primeiro disco pra mim, que é muito mais legal. Mas, como eu já disse durante o episódio, o prelúdio, a primeira música, seguida da segunda música, Astronaut's Nightmare, é uma sequência sensacional e é um tapa na cara pra apresentação do Nectar. Então a gente vai ouvir essas duas músicas aqui, agora, no programa. Thank you.
for my mind is gently weeping. I know my hope is coming to an end. We'll be right back.
Estamos de volta, então. para o segundo e último bloco desse lado A do Nectar. Vamos falar então do álbum de julho de 1973, um álbum que eu acho muito legal, que é o 3 pontinhos Sounds Like This, que
dramaticamente conhecido como Reticências.
Exatamente, exatamente, Reticências. É que eu não sei como falar Reticências em inglês, como é? Reticências em inglês.
Não, né? O Reticências pode ser considerado também quando tá antes? Não sei.
Pode. Porque Reticências é continuativo, né? Exato. Então pode remeter alguma coisa que já foi dita ou não. Pode ser dita ainda, né?
Que fica a primeira pergunta do disco, né? Mas tudo bem. Pelo menos atrai a minha atenção por causa disso. Tipo, o que vem antes do Sound Like? O que soa assim? Mas tudo bem. Fica a pergunta.
Na verdade, é Nectar Sounds Like This Not, né?
Nectar Sounds Like This só pra ir pros Estados Unidos, né?
É bem isso mesmo.
É, o segundo disco vendeu bem, né? Eles, no segundo disco, conseguiram já fazer turnê americana e começaram a vender o segundo disco por lá. E aí tiveram, inclusive, esse formato que foi a prensagem americana, né? Que é menos viajada ainda, né? Se você acha que o segundo disco já foi um disco viajado, a versão americana ainda foi menos viajada ainda, né? Pra ficar mais palatável ainda. Porque, enfim, né? Americano, acho que...
Cheio de cortes, né?
Pois é. É devia ser meio chato com essas coisas também, né?
Sabe que o QI americano pra aceitar coisas diferentes é tende a zero, né? Mas...
Bando de rednecks, né? É uma outra cultura.
Como é que o Nectar ia chegar no meio do Texas fazer show, né, cara? Não tem como, né, cara? 1970 é difícil.
Abrindo pro Willie Nelson, né?
Willie Nelson, pô.
Num rodeio, né?
É uma exposição agropecuária, né? Willie Nelson e Nectar, né? Não tem condição, né?
Feira de tratores.
Puta, feira de tratores.
Amostra de fertilização de vaca, né, cara?
Tem isso.
E colocaram o Nectar porque achavam que seria relevante, né? Por causa do nome dele.
Não, feira de apicultores, né?
Concurso, né, cara? Quem faz a melhor mel, né? Tem as melhores abelhas.
Tocava Nectar na premiação, né? E o vencedor é aí começava o Nectar, assim.
Aí toca King of Twilight, né? Quando o cara ganha.
Muito bom, cara. O que a gente tem pra falar do Sounds Like This?
É, assim, é um caminho natural de toda banda de progressivo, né? Que é o disco duplo aqui.
É, o disco duplo, exatamente.
Toda banda tem que lançar o seu disco duplo, né? Assim como o próximo, que também é uma outra obrigatoriedade, né?
Exatamente. É o Dark Side of the Moon, né?
É o Thick as a Brick do Nectar.
É o Thick as a Brick total, tem razão. Tem total razão.
Esse aqui é o The Wall deles, não, mentira.
Não, você tá brincando.
Melhor que o The Wall, né?
Muito melhor que o The Wall.
Então, Nectar é o seguinte. Bom, a primeira coisa que tem a se dizer é que esse foi o primeiro disco que foi lançado um single antes.
Single?
Foi lançado um single. E eu trouxe esse assunto porque eu não sei quais eram as músicas, até preciso dar uma procurada. Mas o nome do single era Do You Believe in Magic? E aí, evidentemente você não tinha o disco ainda, e aí você fica pensando, o que que vem por aí, né? Que raio de single é esse? Aí quando você pega o disco, o primeiro disco, e vai no lado B dele, que tem uma suíte chamada 1, 2, 3, 4, e seguida da Do You Believe in Magic, você fala, cara, essa banda só pode estar de sacanagem com a minha cara.
Depois você vê a capa do disco, né? Que é um negócio nonsense total,
mano. Ah, mas é bonita, né, cara? Eu achei muito bonito, cara.
Colorido e então?
Ah, é colorido e é viajado, e tem ainda um pouco daquela febre alienígena dele, né? Parece que os caras estão no espaço, sabe? E vários olhos, e é legal, cara. Eu achei bem divertido. Bem anos 70 a parada.
Ué, muito bizarro. Sem noção total.
Mas...
É, a sonoridade que a gente tem nesse disco daí é muito mais pautada até mesmo no blues, né? Uma sonoridade bem mais americana do que o disco anterior. Tem muito mais dessa coisa de... Né? Sim, tem mais aquela coisa de jam session, jam band e tal, né? Tanto que tem músicas aí que são gravadas ao vivo e tal, e depois daquela polida na hora da produção, né? Na hora de fazer o disco, aí você consegue perceber isso.
É, tem um... Eu não sei, assim, mas lembra vagamente alguns momentos o próprio Led Zeppelin. Não sei se vocês vão concordar.
Não concordo muito, não. Acho que o Led Zeppelin ainda tinha uma pegada... Talvez Led Zeppelin do primeiro disco, né?
Os primeiros anos, sabe?
É, eles tinham uma pegada mais blues ali no primeiro disco, né?
Exatamente. Porque
o disco mais pra frente tem uma pegada mais acústica, mais puxado pra um country, pra um folk, né? Com pitadas ali de hard rock e tal. Talvez o Led Zeppelin é do Led Zeppelin 1. Acho que sim.
Tem algumas coisas, assim, sabe? Porque eles misturam muito do... Eles deixam de lado um pouco o progressivo britânico e vão mais pro lado do blues. Esse é tipo, o aspecto principal desse disco.
É, isso eu concordo agora. Bom, se eu concordar com isso, realmente tem um pouco de LED no meio. Mas, não sei, cara. Eu acho...
Mas assim, de todos, o que a gente vê também, eles trouxeram um negócio do blues aqui, só que assim, eles estavam caminhando cada vez mais pra uma banda teatral, se a gente for ver. As músicas são todas cheias de detalhes, assim, que você identifica uma interpretação deles que, tipo, é além do que as outras bandas faziam na mesma época.
Não, é um disco que eu gostei, mas é... Eu fiquei mais atraído, me chamou mais atenção ao disco antes de ouvir, quando eu vi que tinha uma referência novamente aos Beatles naquela música New Day Dawning lá. E aí eu falei, pô, vamos ver qual é que é. E realmente é um disco menos prog, vai, mais... eu não diria feliz, né? Porque o blues não é tão feliz assim. Mas é mais leve de ouvir, né, cara? Eu achei mais legal, talvez, por causa disso, né? Dá uma desintoxicada, pelo menos, na Terra Mineira.
A própria estrutura das músicas são mais simples, né? Não tem aquelas milhões de mudanças e andamentos. Né? Mesmo que a faixa seja longa, né? Ela tem uma estrutura mais básica, se a gente for ver.
Eles têm
duas músicas
aí...
longas, né? Três músicas longas.
Sim, eles têm uma influência mais de Beatles também, né? Você consegue perceber mais isso, assim. Você vê que, enquanto nos discos anteriores... Eu digo, talvez não tanto no segundo, mas no primeiro, como era praticamente instrumental, eles não davam muita bola pra letra de música, né? Nesse terceiro disco, eles já pensam um pouco mais em começar a escrever músicas mais interessantes, mais complexas nesse sentido, né? Que só não vamos fazer apenas instrumental, vamos colocar umas letras de música também no meio pra, de repente, criar uns refrões meio ganchudos aí também pra galera curtir e tal, né? Eu acho que ele é um disco que, ainda hoje, ele meio que divide, assim, né? A opinião da galera. Tem gente que não gosta e tem gente que gosta pra caramba, né? Eu gosto, mas é aquilo. É totalmente diferente do segundo disco, totalmente diferente do primeiro, né? Eles realmente estão com essa pegada mais americanizada aí na sonoridade, né? Até porque, como o segundo disco vendeu bem nos Estados Unidos, pô, então vamos tentar fazer alguma coisa nessa linha de raciocínio, né? Pra que a galera curta aí mais um terceiro disco com um som ali que esteja mais próximo deles também, né? Então vamos fazer aí uma pegada mais puxada pra um blues e tal, né? Se bem que eu acho que eles não tenham planejado isso muito, assim, né? Acho que foi uma coisa, como eles fizeram nos discos anteriores, uma coisa meio feita nas coisas, assim. É, quer saber? Vamos fazer um disco mais puxado pra um blues? Ah, vamos. Beleza, a gente faz essa parada aí, ponto final, né?
Uhum. Referências que o pessoal fala aqui, meu, que eu não sei, é discutível.
Vamos lá.
Raya Heep, Deep Purple e Grateful Dead.
Grateful Dead eu consigo perceber, sim. O Deep Purple e o Uriah Heep é mais por causa dos teclados, né? Que eu acho que eles ficam com uma evidência maior, né? O Hammond e tal, ele fica com uma presença muito mais marcante do que nos discos anteriores, né?
Com certeza.
Faz sentido. Meio que bate ali, fica... como é que pode dizer? Fica meio que dividido ali entre o teclado e a guitarra, assim. Qual que vai ter mais destaque, né?
De montar os riffs, né? Pra ficar no teclado também.
Sim, tem algumas músicas aí que, inclusive, eles fazem a base, né? E botam ali o baixo e a bateria, né? Ou seja, a cozinha fazendo ali a base, mas o teclado também fica numa marcação só pro Roy chegar lá e arrebentar na guitarra, né? Tem algumas músicas assim que você consegue perceber que eles fazem isso. Eles mantêm aquela base ali constante e deixam o cara aloprar na guitarra. Até porque ele, assim, todos os músicos que passaram pela banda são excelentes. Mas ele acabava sendo aí o chamariz, né? Porque ele é o guitarrista acaba realmente sempre chamando mais atenção. E ele também cantava, né? E eu acho que a voz dele, em alguns momentos, lembra até um pouco o Peter Gabriel. Só que talvez não tão, assim, talvez mais melódico do que o Peter Gabriel, né? Ele tem uma voz mais, não é, sei lá, mais aveludada,
agressivo.
Né?
Exato. Não é aquele agudo agressivo.
Exato. É aquela coisa que, às vezes, quando solta o agudo, fica uma coisa meio desafinada, né?
É bem isso, né?
O Peter Gabriel era muito mais seco, né? Agora, eu não sei, o Dead eu não sou muito conhecedor. E eu vejo muito mais Raya Heep do que de Purple. Né? Toda vez que vocês falam falam de alguma coisa de Purple, eu sempre penso mais em punhetagem do que qualquer outra coisa.
Você pensa em Highway Star, né, cara? Esse é o seu.
Então, isso que é foda, né, cara? E você pensa tudo que veio depois, tá ligado? Você não pensa no que vem antes. Eu, pelo menos, não penso no que vem antes. E o que veio depois é cada vez pior, né? Meio mas é um disco que eu acho bacaninha. Eu, ao contrário do Pimp, acho que eles planejaram pra tentar lançar de novo nos Estados Unidos o disco, pra ver se tinha. Acho que foi um movimento mais organizado.
Sim, é um disco mirando o mercado americano, que é um mercado mais fresco, com alguns detalhes, mas é um disco duplo que tem quase 80 minutos, né? Super bem.
Pô, acertando em algumas coisas e errando em tantas outras, né, cara?
Não sei, cara. Você sente uma. O cara, é uma contradição, assim, na proposta do disco dos caras.
Porque se a ideia era vencer nos Estados Unidos, realmente um disco duplo não era a melhor saída.
Exatamente. Do You Believe Magic, que é o single, não é a música das mais curtas também.
Também não é uma das mais curtas. Mas é uma das mais engraçadas, eu pelo menos acho bem legal. Não, e tem várias. E esse álbum tem várias frases, vários trechos de músicas que você escuta lá na suíte, por exemplo, e depois eles vão repetir a mesma coisa, colando com a música nova no Do Believe Magic, por exemplo, esse joguinho entre as músicas que se interligam, assim, só poeticamente, digamos assim, eu acho bem legal também, é bem engenhoso.
Eu vou te falar que, como você consegue perceber aí, muito mais o Uriah Heep do que o Deep Purple, eu concordo contigo, porque no Deep Purple era mais frequente você conseguir perceber músicas que tinha muito duelo de teclado e guitarra. No Uriah Heep você não tem muito isso. Você tem mais, às vezes, o teclado ficando ali em primeiro plano, ou às vezes a guitarra ficando em primeiro plano. Não fica muito um músico jogando o solo pro outro, sabe? Não tem muito isso no Uriah Heep. E com relação aí ao Grateful Dead, é porque, como eu tinha falado antes, eles são uma jam band, né? Eles fazem rock psicodélico, folk, country, southern rock e tal. Só que aquilo, quando eles entram no estúdio, cara, toca qualquer porra aí que eu vou te acompanhando, entendeu? Era muito assim o Grateful Dead. Era muito jam band mesmo. Os caras vão tudo na base do improviso, né? Depois é que eles vão lá e escrevem as músicas. Ah, trecho 1 vai ser... O nome da música vai ser esse aqui. Trecho 2 vai ser essa música aqui. O trecho 3 vai ser esse, sabe?
Bom, mas no mesmo ano veio, então, como o Roy já disse, o Thick as a Brick do Nectar, que é um álbum totalmente conceitual, viajado, e segundo o nosso amigo esquizofrênico novamente, o Roy Orbison, ele já falou que foi pela primeira vez um disco realmente projetado, né? Foi, evidentemente, o Remember the Future é um disco com um gigantesco, ele tem duas músicas só, né, cara? Pega o vinil todo, então realmente precisaria de um planejamento maior e etc e tal. Então o Orbison disse que eles sentaram, pensaram no conceito, pensaram nas letras, trabalharam nas letras e aí foram fazer as músicas e tal. E foi lançado no fim do mesmo ano de 73, que é um absurdo, porque esse disco é sensacional. É um absurdo, cara. O Remember the Future é um puta álbum, cara. Eu disse, eu até tuitei um tempo atrás, que eu tava ouvindo a minha nova banda progressiva preferida, porque realmente, cara, o Nectar é foda. É Remember the Future, a primeira parte é uma loucura, é uma loucura, é uma letra sensacional, é só elogios, cara, é animal.
Começa um wah-wah, né, cara, uma parada bem Black Music, assim, caramba, daqui a pouco vai entrar o chefe pela porta tirando em todo mundo, né?
Não, cara, e a história, tudo bem que o conceito ele é muito louco, né? A história que eles pensaram não foge muito daquilo que eles já gostavam, que era um alienígena, né? E aí eles dão uma olhada pro lado lá, não sei, mas a história é de um menino cego que troca ideia com alienígena. É um bate-papo entre uma criança e um alienígena, uma coisa construtiva.
Tô tentando caçar o conceito aqui, não tô achando.
Cara, é sensacional, cara. É sensacional porque você, quando você escuta música, que começa com esse álbum que você falou e tal, e aí ele vai partindo pra aquela coisa não espacial, mas ele vai criando um ambiente sonoro, de viagem, tem alguma coisa ali que quando eu não consegui identificar ainda, que você percebe de que alguma coisa está viajando, sabe? Aí você começa a ler a letra e fala, bom, vamos ver. Aí você vai acompanhando a história e fala, caramba, aí no final você percebe que, pô, peraí, tem um cara de fora falando alguma coisa pra mim, sabe? E eu não sei, eu me identifiquei com uma criança cega, sabe? Eu não tava entendendo nada que tava acontecendo na música, sabe? E aí, de repente, ele vem e fala, sabe? Olha, cidadão, sou eu aqui, hein? Eu vim de outro mundo. Estou aqui vendo a evolução dos seres humanos. Então, caraca, que animal, cara, é muito foda. E a primeira parte tem 16 minutos e você nem sente passar. Aí, pelo menos, quando acabou a música, eu falei, pô, mas já um solo sensacional no final. 5 minutos de solo, puta, é demais, cara, é muito bom.
Sei, eu tenho um sério problema com discos nesse esquema, assim. Uma música gigantesca dividida em duas partes. Sei. Pra mim, não desce. Por melhor que seja, por mais elogiado que seja, né? Porque, tipo, Remember the Future é considerado hoje um dos clássicos do rock progressivo e um dos melhores discos do Nectar.
É, porque ele é um disco bastante diversificado também, né? Ele segue mais ou menos o mesmo padrão que eles acabaram adotando no disco anterior, né? Vamos fazer a gravação meio que ao vivo em estúdio, né? E esse daí não, esse tem um som mais polido do que o anterior, né? O anterior você consegue perceber que a gravação realmente é ao vivo em estúdio. Esse daí não, esse daí eles brincam com outros estilos que estão fora do progressivo, né? Eles vão aí pra uma coisa, talvez não tão fora assim no progressivo, mas enfim, eles têm alguns momentos que eles entram às vezes com uma coisa mais mais popzona. Em alguns momentos entra com uauai, coisas assim mais funkeadas. Em outros momentos entra com uns trechos assim mais hard rock, né? Com coisa mais puxada aí num riff, de repente, sendo levado pelo riff de guitarra. E em outros você consegue perceber uma coisa mais melódica e tal. Então eles vão brincando e vão transitando aí por vários estilos dentro de uma mesma faixa, né? Isso é que eu acho legal desse disco. Ele, nesse sentido, pelo menos, ele é bastante diversificado. Ele transita aí e tudo faz sentido no final das contas, né? Tanto que no final do disco você tem aí umas partes, assim, finais que lembram justamente o começo do disco, que é aquela coisa mais com guitarra funkeada, né? E aquele somzão mais black music, né?
O interessante também é que, né, eles fizeram no álbum anterior uma estrutura de disco visando o mercado norte-americano, mas foi com o Remember the Future que eles, né, explodiram lá nos Estados Unidos.
Exatamente. Isso foi uma coisa que acho que nem eles esperavam, né,
cara? Pô, mas tá brincando, né? É o oposto do que eles fizeram no álbum anterior, né, cara? É meio... É bizarro, assim.
Ah, vai entender os americanos, né,
cara? Pô, mas... Não foi pouca coisa, né? Eles entraram no chart americano, né? O disco... Ganhou o disco de ouro por causa das vendas. E eles ainda nunca tinham nem tocado nos Estados Unidos. Né? Ou tinham... Não, né? Não, não tinha. Eles nunca tinham tocado antes, né? E foi a partir desse disco que daí que eles conseguiram agendar uma turnê pelos Estados Unidos e se tornaram, eu diz que uma major concert. Olha isso, assim.
Como se fosse banda principal, né? Tem uma banda menor, headliner, assim, que tá começando. Né? É, headliner. Tem isso, uma banda menor
isso tocando. É totalmente longe do que a gente espera, né? Do público americano aceitar.
Assim. Pois agora... é, mas na época eu acho que ainda tava em voga, né? O ano de 73, né? Que é esse disco, né? 73, 74, por aí. É, nessa época tinha discos mais complexos saindo de progressivo, né? Alguns considera aí, talvez, 72 como o auge do progressivo, talvez 73, 74 fosse o auge ali da porra louquice dentro de estúdio, né? Você tem Selling England by the Pound saindo, você tem o Dark Side of the Moon, né? Você tem discos assim que fogem um pouco daquele lugar comum, né? Pelo menos eu acho que pra várias das bandas foi aí o auge, né? Criativo deles. Por exemplo, Dark Side of the Moon, Pink Floyd, Selling England do Genesis. Se eu não me engano, acho que o Trilogy do Emerson, Lake Palmer também saiu nessa época, né? O Brain Salad Surgery, acho que foi o Brain Salad Surgery. Então, assim, tava tudo muito complexo demais, né, em algum momento. Talvez não tanto Dark Side, mas você pega esse disco, ele é um disco, de certa forma, mais complexo do que o disco anterior, porque dentro de uma única música, eles estão brincando com vários estilos, né, enquanto que o outro você tem músicas assim, não, isso aqui é blues, não, isso daqui é, sei lá, pop, não, isso aqui tem uma pegada mais pro jazz, não, isso aqui é mais um hard rock na linha Gloria Hip. Esse não, esse por ser um disco só de duas faixas e por ser só essas duas faixas, é, na verdade, uma música só mais em duas, eles acabam, sei lá, eu acho que eles acabam brincando mais, né? Eles acabam experimentando mais. Aí, talvez, assim, esse tenha sido realmente o disco mais complexo que eles lançaram, mas, ao mesmo tempo, você ainda consegue chegar e apresentar pra alguém, assim, como um disco ainda palatável, fácil de se ouvir, né?
Ah, e porque ele realmente é fácil, ele é bem leve, assim, quando você coloca no toca-discos, vai. Eu fiz essa experiência ontem, você coloca no fone de ouvido a música e senta sem fazer nada, sabe? Fala, meu, deixa eu dar um sossegado. E, meu, é super tranquilo, você escuta assim, e ele te... Se ele não te ganhar logo de cara, o que é difícil, porque o começo realmente é um negócio, dá um ponto de interrogação gigante na sua cabeça, tipo, o que é que vem por aí? Você pelo menos para ouvir um pouquinho e tentar entender o que tá tocando, que estilo é aquele ali, sabe? Tipo, nossa, sabe? O que você tá tocando nessa loja? Sabe? Você não fica envolvido pelo conceito, mas você fica interessado pelo instrumental. Então, assim, a letra é muito boa, porque pra quem gosta de progressivo, principalmente na década de 70, realmente gostava de um ácido. Então, com ácido isso deve ser bem legal, né? Escuta o Remember the Future com LSD, você realmente deve viajar para uma outra galáxia. Mas se mesmo se não for, você for LSD free user, sabe? Tipo, não usa de jeito nenhum, sabe? Você ainda admira o instrumental, porque essa formação clássica é uma formação inacreditável nesses álbuns.
É verdade. Isso que a gente nem falou, né? Assim,
é, porque vai ter...
A gente foca nas mudanças de formação e tal, nem precisou, né?
E dessa vez não precisou. A gente vai passar um episódio inteiro com a mesma formação. Isso é quase um clássico no programa.
É inédito, quase.
Pô, quase inédito, cara. E essa formação clássica é inacreditável, cara. Os caras eram muito bons juntos, assim, sabe? E então você fica ou embebido pelo conceito ou pela música em si. Então é realmente difícil você não ser envolvido pelo disco, não gostar do disco de alguma forma. É uma coisa que eu só comentar, só toda vez que eu vejo um disco progressivo que envolva criança cega, não sei porquê, mas eu sempre lembro do Tommy, do The Who. Sempre lembro dessa porra.
Ele é a criança cega primordial, né?
É, o Tommy gerou todas essas crianças cegas. seguidas. Né? E eu fui ver aqui nos anos, né? O Tom é de 69, né? Talvez eles tenham olhado pro lado e falado, ah, vamos também fazer uso da criança cega ou não, né?
É, mas o Remember the Future tem um contexto muito mais...
Não, é muito mais viajado. Mais
ambiental do que social, né?
Isso, né? Exatamente. Mais pra frente ele vai pegar... É, o Nectar, mais pra frente a gente vai ver essa veia eco-verde que eles desenvolveram, né, cara?
Isso em 1974, né? Já devia estar tudo cagado e continua cagado.
Continua cagado. Maldito São Paulo Sunrise, maldita música que eles fizeram, mas tudo bem.
Maldito o quê?
Uma música chamada São Paulo... Como é? São Paulo Sunrise, é. São Paulo Sunrise.
São Paulo Sunrise?
Do Recycled, né? De 75.
É, do Recycled. É um puta disco mega falado e é uma bosta, né? Acreditava. Bom, pelo menos eu não gosto. Mas eu vou ouvir de novo, cara. E aí, mostraram uma foto de São Paulo pra eles. Meu Deus, quanta fumaça, quanta poluição. Vamos salvar o planeta fazendo uma música.
Meu Deus, fuga merda, né?
Se a gente mostrar uma foto de São Paulo 2013, vai dar na mesma merda, tá ligado?
Porra, o cara vai morrer de overdose, né? Porra. E chorar ali.
Agora, eu tava vendo as datas, assim, né? Que eu lembrei do Tommy. E no mesmo ano de 73 saiu o Quadrofênia também, do The Who. Então, assim, cara, os álbuns que o Pimp falou, mais o Quadrofênia aqui, realmente 73 foi o ano da piração foda mesmo. Não é à toa que os caras embarcaram junto.
Cara, 71, 74, quando... é sem limites.
É sem limites, exatamente. É
porque eu acho que quando você faz o uso, assim, de uma criança cega, o olho, na verdade, ele tem 500 mil conotações que você pode usar, né? Tanto que o olho, sim, na verdade, ele tá em quase todos os discos, né? Do Neck. Primeiro, sim, disco, no segundo ali você tem pelo menos esferas ali atrás da criatura que lembram realmente globos oculares, né? No Sounds Like This você também tem olhos. Nesse...
Na cabeça, televisão, tabuleiro.
Sim, no Nectar você tem também esse desenho circular, assim, que realmente também lembra um olho.
É um olho,
né? Então, aí, quando você pega essa coisa, assim, de você colocar um personagem que ele é cego, você tá dizendo ali que tem, por exemplo, conotação social, você tem conotação, por exemplo, de conhecimento, você tem conotação de fé, que vamos supor que no conceito ali do trabalho seja, de repente, um cara falando com a criança cega. Aí a criança cega, pra ela acreditar naquilo dali, ela vai ter que ter fé, porque ela não tá vendo aquilo que tá acontecendo.
Exatamente.
Entendeu? Então olha, tem, sabe, o cara pode ir longe aí com esse conceito de criança cega.
É. Esse negócio de olho explodiu a cabeça, hein?
Nossa, é. Não, total, eu tô quieto aqui, porque eu não queria falar, puta que pariu, né? O Pimp é o maluco do cacete.
Onde ele leu isso, né? Onde você leu isso?
Onde você leu os negócios do olho aí, cara? Eu não interpretei essas coisas da forma. Tudo bem que esse caracol bizarro do Remember the Future, ele realmente lembra o olho. Agora, o do Tab in Ocean lá, você foi longe, bicho.
Ah, mas lembra, pô?
Não, faz sentido, total, faz total. Então a gente pode pensar que o Nectar é como o Arjen Lucassen também, um disco, vários discos contando a mesma história, olha só. Pode ser um mega novelona do Nectar, que termina com São Paulo Sunrise, que vai estar o olho cheio das nuvens. Não, brincadeira.
São Paulo Sunrise, essa foi nova pra mim.
É, pois é, surreal. Enfim, então é isso, né, gente? Deu pra abranger um pouco sobre a história desse começo clássico do Nectar, né? E vou pedir pro Pimp novamente que álbum você vai querer falar pra indicar uma música pra gente encerrar o programa e o bloco.
Pô, cara, te falar que eu gostaria de escolher do Remember the Future, que são duas músicas só, né, cara? Vai ser um final meio longo aí. Mas bota a parte 1 do Remember the Future.
Tem as bonus tracks, que são tipo single edit.
É, são as side edit das músicas, das partes, na verdade, né? Das partes, você tem...
Se bem que é Let It Go, né? Tem o Remember the Future editada, né? Só se pôr ela.
Ah, põe ela tocando até o final do mundo.
Foi a primeira parte.
Foi a primeira parte. Boa. E aí, Roy, o que você vai indicar do Sound Like This?
Sound Like This. Sounds Like This.
Sounds Like.
Nossa.
Sounds Like This. Not.
Cara, podia pôr Do Believe in Magic, que é uma música engraçadinha. Mas vamos ouvir New Day Dawn, que tem a referência aos Beatles e tal. Vamos ver se o pessoal acha.
Maravilha. Então, prog, realmente, no máximo volume. E não se esqueça de curtir o Procast no Twitter, o @procastbr, e a fanpage do Facebook, para ficar sempre por dentro das novidades do site e dos episódios. Certo? Então, semana que vem temos mais, ou não? Então, sobe a música aí. Muito mais Nectar aqui no podcast. E eu não agradeço o Pimp, foda-se, ele é o dono da porra toda, caguei.
Precisa mais.
Não, eu vou mijar um obrigado na parede do Bagana Cast lá.
Finaliza o nome, escreve MP.
Parei isso. Tá bom, Luiz.
as dawn is breaking, I awake to sounds around me. Sleep has left my
I'm not afraid to die. We'll be right back. see it all.